Olá, amigos do Notícias Agrícolas, sejam todos bem-vindos, que a força do campo esteja com todos vocês. Vamos falar de corrida presidencial, de política, de economia, de comunicação, ou seja, vamos falar das nossas vidas, dos nossos futuros, o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, enfim, o futuro da nossa sociedade brasileira. Vamos falar, claro, da corrida presidencial primeiramente, após as pesquisas do Datafolha e também do Instituto Ipsos, que mediu principalmente o efeito da Lava Jato dentro da consciência de todos os brasileiros, que veio fantasticamente alta, 95%. E todas as vezes que eu estava me referindo ao título do nosso comentário de hoje, que o perigo tem nome, Marina Barbosa, imediatamente as pessoas me corrigiam. Então eu volto aqui para essa câmara para dizer assim, não, tem nome, Marina Barbosa. Marina Silva e Joaquim Barbosa. Essa é a explicação do título, que para mim é um perigo, porque seja um ou outro, né, o socialismo vai continuar mandando, né, infligindo os seus desastres nas nossas vidas, no futuro dos nossos filhos, na nossa sociedade brasileira. Então esse é o nosso tema, porque é um alerta. Seguramente as pessoas que nos acompanham há muito tempo sabem que eu sou um dos poucos, se não o único, e alertar do perigo chamado Marina Silva. E agora surge um novo perigo, também socialista, por que não, que é o Joaquim Barbosa, ex-presidente do Supremo, que tem um cabedal de conhecimento muito importante junto à população, ou seja, as pessoas sabem quem ele é, como foi a atuação dele no Mensalão, né, onde ele prendeu o Zé Dirceu, mas livrou o Lula. Essa é uma coisa que Joaquim Barbosa não consegue explicar direito e nós vamos ter que elucidar esse enigma. Mas, primeiramente, vamos ao enigma da pesquisa, onde mostra, embora a Folha insista em botar o nome do Lula na campanha, por causa do recall, etc. e tal, todos nós sabemos que Lula é carta fora do baralho. Crueldade ou não, ele está isolado. Dizem que ele está, segundo o próprio PT, ele está numa cela isolada, vamos dizer assim, né? Numa penitenciária onde ninguém conversa com ele, né? Enfim, e para o Lula isso é fundamental, né? Ele diz que ele não reclama da cela, não é cela, é uma sala, não tem grade, né? É uma sala que tem um banheiro muito bom, que é um apartamento dos policiais federais que iam a Curitiba de passagem, ficava nesse apartamento. Então é uma sala, é um quarto, é um apartamento onde ele está detido, né? Mas o PT insiste em dizer que ele está numa solitária. Sim, ele está em solidão, que essa é a pena imposta a ele, uma reclusão das pessoas que cometem crimes são tiradas do meio da sociedade. Ele não pode fazer dali, claro, um palanque, um escritório político, um escritório partidário e muito menos ter celular para conversar e continuar mandando e influindo na vida das pessoas, destilando o seu ódio e a sua capacidade de destruir o país através do socialismo. É disso que se trata. Portanto, para nós, Lula é carta fora do baralho, já expusemos isso, vamos deixar o Lula para lá. Tira-se o Lula, quem que aparece em primeiro lugar? O Bolsonaro com 17% e a Marina com 15%, encostada no Bolsonaro. E a Marina é daquele tipo que estão fazendo uma gozação, uma blague com ela, um blague com ela, é verdade. O nome do partido dela é Rede. Ela fica aí 4 anos embalando, dormindo na rede, lá no meio da selva. Aí ela aparece no final da história e já tem, assim, sem abrir a boca, 15% das menções, né, das pessoas que foram consultadas pelo Datafolha. E mais estranho ainda, por mais estranho que possa parecer, é o Joaquim Barbosa, que vem com 10%. Então, assim, ambos praticam aquela tática do futebol do Romário, né? O peixe, Romário. Romário é aquele cara que joga parado. Ele só aparecia no final do jogo quando vinha a bola e pum, aquela explosão. O baixinho era uma explosão, mas jogava parado. A Marina e o Joaquim estão parados. Ninguém sabe o que eles pensam, ninguém sabe o que eles acham da Previdência, qual seria a solução para combater a violência, o que eles acham da carga fiscal, sabe? Não se sabe nada, né? São dois mudos jogando para a plateia. Então, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que um ou outro são socialistas, ok? E eles vão continuar comandando o país através do socialismo, que significa tirar o dinheiro de quem produz para dar, entre aspas, para quem não produz. Ou seja, vão continuar usando a tática Robin Hood, aumentando os impostos e quebrando o país. Este é o problema. Este é um problema. É assim, como convencer as pessoas que isso realmente é um perigo? Daí vem a nossa atuação, a nossa obrigação, a nossa profissão, que é a profissão de comunicadores. O nosso problema é de comunicação. As pessoas são mal informadas, nós temos excesso de informação, informação que não presta para nada, a maioria das informações, aquela porcaria lá do Facebook, sendo que o debate político, o debate não político partidário, mas o debate político da essência das nossas vidas, passando pela economia, etc., as pessoas não querem prestar atenção. No entanto, meus amigos, no dia 12, agora, quinta-feira passada, tivemos a notícia mais fundamental e mais importante das nossas vidas recentes e ninguém deu a mínima pelota. A Folha fez o editorial, é por isso que a gente se refere, diante do nosso orçamento. Quinta-feira foi divulgado o nosso orçamento. Orçamento, meus amigos, do governo, da nação, enfim, é semelhante ao orçamento que nós fazemos nas nossas vidas. Ou seja, não podemos gastar além do que a gente ganha. Simples assim. No governo, o governo tem uma lei lá chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que já foi estourada várias vezes, e agora eles foram obrigados a fazer a lei do teto. Ou seja, você não pode gastar mais do que 50% das despesas. Então, assim, só que a lei diz assim, você não pode cobrir despesas correntes com endividamento. Isso é fundamental. Como é que você vai fazer para atender os reclamos, as necessidades desse país carente, cada vez mais carente? Então, me parece que esses dois candidatos não têm a formulação na qual eu acredito. Qual é? Baixar o Estado, diminuir o tamanho do Estado, baixar os impostos para que a gente fique com o dinheiro no bolso e nós sejamos donos da nossa vida, donos do nosso futuro, donos do nosso bolso. Nós compramos educação, nós compramos saúde, nós asfaltamos as estradas, como fazem os produtores de Mato Grosso, sem a interferência do governo. O governo só quer aumentar os impostos. Esses dois ganhando, mais impostos virão sobre as nossas cabeças, vide o exemplo do Fundo Rural. Então, assim, qual é o fulcro da questão? O fulcro da questão é econômica, mas que incide na política. A política faz econômico, o econômico faz o político. Não, o problema mesmo é de comunicação. Como é que as pessoas identificam o problema que a gente vive hoje? Então, como é que pode esta mulher, que vive lá no meio da selva, defendendo as rãs, os passarinhos, os grilos, ser a nossa presidente da República? Qual é a sua proposta? O que ela pensa? Ou seja, o que ela pensa, ela é socialista, ela quer dividir o que não tem para os que não, os desesperados. Margaret Thatcher já explicou para a Marina como é que tem que ser a vida. Houve um debate onde os socialistas cobravam de Margaret Thatcher um olhar social. Ela fez assim, ó, colocou a mão aqui e falou, nós estamos aqui, né? Nós somos a elite, não é assim que vocês nos chamam? Pois é, nós somos os ricos e vocês estão aqui, né? Vocês querem que a gente venha para cá. Nós queremos o inverso, que vocês venham para cá. Vocês subam. Então, assim, ou você compreende isso, ou a gente nunca vai chegar num denominador comum. Como fazer para chegar aqui em cima? Diminuindo os impostos, a carga tributária. Nossa política fiscal está de ponta cabeça, desde o advento lá do Jânio Quadros, que entregou o governo para o Jango, que nós vimos sendo deteriorados, a nossa política orçamentária, o nosso sistema orçamentário foi sendo deteriorado. Então, hoje a gente gasta o que não tem. Veja a Previdência. Meus amigos, quinta-feira, no orçamento, ficou claro, a Previdência está aumentando 36% do seu valor, do seu custo, da sua carga. A carga da Previdência está aumentando 36%. Pelo amor de Deus, nessa vida, o que é que aumenta 36% além da inflação, além da Previdência? Então, assim, qual é o retrato claro que nós temos à frente? Normalmente se diz, né, lugar comum, dizer assim, ah, você só vê a árvore e não vê a floresta. Ou seja, vamos ver o morro que está escondido pela floresta, vamos olhar atrás do morro, que dia 2 de janeiro de 2019, seja qualquer for, que seja o presidente da República, seja esses dois, seja o Bolsonaro, seja quem for, não terá maioria no Congresso para reformar a Previdência. Se o seu candidato, que você defende com unhas e dentes, não falar claramente para você como é que ele vai fazer com a Previdência, ele está cometendo uma fraude. Ele está cometendo um estelionato eleitoral. Se ele não disser para você como é que ele vai fazer com a carga tributária, com as contas públicas, ele está cometendo estelionato. Este é o problema. Só que no dia 2, qualquer que seja o candidato, ninguém tem maioria no Congresso para fazer as reformas. Então, nós somos, no fundo, um país de sorte, porque hoje eu estou dizendo isso, os senhores estão raciocinando isso desde ontem, quando saiu, explodiu a pesquisa Datafolha, mostrando que Marina está com 15% e o Joaquim Barbosa com 10%, sem abrirem a boca, ou seja, se os dois juntarem-se no segundo turno, né, se um carregar o voto para o outro, o socialismo vai continuar imperando no nosso país. Então, o nosso problema, e que muita gente me detesta aqui, me combate, porque eu não me filio ao Bolsonaro. Meus amigos, o problema de vocês é eleger o Jair Bolsonaro. O meu é derrotar o socialismo, seja com Bolsonaro, seja com qualquer outro nome. Então, nós precisamos criar uma concepção nesse país de que nós temos um problema gravíssimo pela frente, que é a subsistência das nossas vidas. Nós estamos com 45% de impostos sobre as nossas costas. Nós temos que aliviar isso. Nós temos que resolver isso. E o candidato, seu candidato, tem que dizer o que ele vai fazer com esse problema da carga tributária, com a reforma da Previdência, senão nós seremos um país de quarto, quinto mundo e a crise está avançando. A crise está avançando. Este é o nosso problema. Então não caiam nesse engodo, decidam o que fazer, vejam qual é o melhor candidato que alivie a carga tributária, que diminua o tamanho do Estado, tá certo? Para que nós tenhamos independência e que consiga vencer o socialismo. Ou vocês, claro, os socialistas não querem saber, devem estar morrendo de rir de mim, me criticando, mas para quem tem consciência que nesse país nós temos que ter liberdade para empreender, para construir as nossas vidas, essas pessoas têm que entender que esses candidatos são perigosos porque eles são socialistas e nós temos que escolher um candidato dos vários que estão aí à frente. O Álvaro Dias, o Alckmin, o Flávio Rocha, que praticamente ninguém conhece, precisamos dizer quem ele é, o candidato do Novo, nem lembro o nome dele, mas enfim, nós temos que cada vez, o João Amoedo, desculpe, nós temos que botar essas pessoas para conversar, para explicar como a gente pode vencer essa eleição. O problema, portanto, passa a ser de comunicação. Como é que o Henrique Meirelles, que é candidato, o João Amoedo, o Flávio Rocha, o Álvaro Dias, o Alckmin, vai conseguir convencer a população mais desassistida e, portanto, mais desinformada, principalmente as pessoas que moram no oeste, no norte do país, no nordeste e norte do país, como é que nós vamos fazer com que essas pessoas acreditem nas propostas dessas pessoas que eu listei aí, as pessoas de centro-direita, não é? Flávio Rocha, João Amoedo, Henrique Meirelles, Alckmin, Álvaro Dias. Esse problema passa por uma técnica chamada comunicação. Só para encerrar, vou lembrar a história da qual eu participei, que foi a campanha da eleição do governador Fleury. O governador Fleury foi governador do estado de São Paulo, foi eleito pelo Quercia. O Quercia era o governador e o seu apadrinhado era o Fleury, que era o secretário da Segurança, veja bem. Mas na época, só para vocês se lembrarem, a campanha estava acirradíssima entre direita e esquerda, como sempre foi, entre o Maluf e o Mário Covas, dois ticons, duas pessoas que, inevitavelmente, um dos dois iria ser o governador de São Paulo pela sua força, pelo seu approach, pelo seu apoio, pela sua comunicação. E eu me lembro de que o marqueteiro do Maluf já era o senhor José Eduardo Cavalcante de Mendonça, mais conhecido como Duda Mendonça, um gênio, trabalhei com o Duda. É um gênio, realmente, um cara que tem grandes ideias. E Maluf, pá, certamente seria o governador. Aí o Mário Covas apareceu, o PSDB toda a força do Mário Covas, e eu também admirava o Mário Covas, mas aí o Quercia chamou para fazer a marketagem, fazer a comunicação do Fleury, um jornalista que eu tive o prazer de trabalhar lá na Rede Globo, chamado Chico Santa Rita. O Chico Santa Rita teve duas clarividências fantásticas. A primeira, criar um sistema de desmonte de Maluf e de Covas. Mário Covas virou Mário Dúvida. Maluf, bom, Maluf nem precisa dizer, ele próprio se enrolava com a oposição que ele tinha, a enorme oposição. E o Fleury? Fleury foi para uma lousa e começou a construir as ideias, ponto a ponto, isso daqui assim, aquilo, falando para o povão. Ou seja, e claro, ganhou no segundo turno, tranquilo. Mário Dúvida ficou no primeiro turno, foi para Maluf e o Fleury ganhou do Maluf, né? Onde a gente, eu tive um pouco de participação de ter criado o menino Malufinho, uma das ideias que derrubou o Maluf. Muito que bem, são histórias, mas o que ficou, ficou a comunicação, tá certo? E no segundo turno é fundamental que o povão entenda, que entenda as propostas das pessoas. Hoje nós temos, como sempre estivemos, a nossa sociedade dividida em três partes. Um terço contra, um terço a favor e um terço que não sabe em quem votar, em dúvida. Preste atenção, principalmente, na reprovação dos candidatos. O Jair Bolsonaro está com 17, mas tem enorme reprovação, igual à reprovação do Lula. Então, assim, juntando esses dois, eles derrotarão o Bolsonaro. Então, senhores bolsonaristas, mitomaníacos, por favor, me ajudem, ajudem o país, encontrem uma solução. É o Bolsonaro? Então ele tem que falar direitinho, esclarecer para as pessoas qual é a sua proposta para a Previdência, para a diminuição do Estado, a relação do Brasil com a China, que ele foi contra, entre outras coisas. Não estou dizendo que não votaria em Bolsonaro, posso até votar, porque todas essas acusações que fazem com o Bolsonaro, o pessoal não tem senso de humor, né? Bolsonaro é o inglês, né? Ele está falando essas frases malucas aí que todo mundo, que querem puni-lo, querem caçá-lo por causa disso, é simplesmente ironia. Gente, tem um pouco de senso de humor, não é por isso que eu descarto o Bolsonaro. Mas se tiver Bolsonaro e alguém da esquerda, eu voto no Bolsonaro. Preferia, porém, alguém com mais capacidade de se integrar ao Congresso. Precisamos de candidatos que falem com os deputados, que tenham bancadas para mudar o país dentro da lei. Sabe? Fazendo a reforma da Previdência, diminuindo o tamanho do Estado, diminuindo a carga fiscal, para isso precisa ter uma bancada de deputados. Qual dos candidatos tem condições de trafegar nesse meio político? Escolham quem tem experiência. Alckmin, Álvaro Dias, Henrique Meirelles, esse tem experiência também, porque se debateu o tempo todo com pessoas pedindo dinheiro, ele dizendo não, são pessoas experientes. E por que não, né, os conceitos de Flávio Rocha, de João Amoedo? Preste atenção, tome informação antes de crivar uma decisão que pode nos levar à derrota. Eles estão unidos e nós discutindo. Vamos nos unir para o bem do Brasil. Era o que eu tinha a dizer. Agradeço muito a atenção de todos os nossos amigos aqui com Notícias Agrícolas. Voltaremos já já com mais informações. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. E vamos em frente.